Música sem stress. Só Bluegrass. Um programa de André Dal na Rádio Freguesia de Belém.
Olá, bem-vindo ao programa da Rádio Portuguesa inteiramente dedicado à música Bluegrass. Eu sou André Dal e serei o anfitrião durante a próxima hora. Relaxem, porque música sem stress, só Bluegrass. Aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Música sem stress, só Bluegrass.
Well, I quit my job down at the car wash, left my mama a goodbye note. By sundown, I left Kingston with my guitar up under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks, I went a-haunting them nightclubs, looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck, so I bummed me a ride down to Macon, Georgia, on an overloaded poacher truck. I thumbed on down to Panama City, started checking out some of them all-night bars, hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. Got the same old story, them all-night peers, there ain't no room around here for a guitar man. But don't need a guitar man, son. So I slipped in hobo jungles, bombed a 1,000 miles of track, till I found myself in Mobile, Alabama, at a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like with a swinging little guitar man. Show 'em, son. Take a trip down to the ocean, find yourself down round Mobile, or make it on out to the club called Jackson. You've got a little time to kill. Just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor, digging the finest little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. And guess who's leading that five-piece band? Why, wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Yeah, hey.
Bem-vindos ao Música Sem Stress só Bluegrass, o programa da Rádio Portuguesa que se dedica exclusivamente à música Bluegrass. Hoje vamos fazer um programa diferente e vamos falar com um músico que faz parte da única banda de Bluegrass em Portugal, o Stone Bones and Bad Spaghetti. Hilbrante Soares é o músico que vamos entrevistar. Começou a sua carreira no final dos anos 80 e tocou em festas, romarias, bares e hotéis e outros locais. Trabalhou como técnico de sonoplastia e músico de estúdio. Tem paixão por cordafones, em especial pelo ukulele, e participou na banda Voodoo Marmalade. Em 2011 descobriu o Bluegrass e juntou-se aos Stone Bones and Bad Spaghetti. Bem-vindo, Hilbrante Soares, ao Música Sem Stress, só Bluegrass. É um prazer entrevistar-te, estamos juntos há bastantes anos nos Stone Bones and Bad Spaghetti e acho importante fazermos esta entrevista para divulgar também outras presenças e outras experiências no mundo do Bluegrass em Portugal. E portanto gostava de começar por te perguntar quando é que começaste a interessar-te por música em geral, em primeiro lugar.
Bom dia, André. Bom dia, caros ouvintes. Quando é que eu comecei a interessar por música? Bom, eu comecei a me interessar por música na barriga da minha mãe, que ela passava a vida a cantar. Quando nasci, já vinha contar a lição estudada. E depois foi só somar. Passei a vida toda a cantar, sempre gostei muito de música. Comecei a inventar instrumentos quando era miúdo, fazia instrumentos com caixas de cartão, mais guitarras, não é?
Ok.
Epá, sempre sonhei ser músico. A vida é que me levou para outros lados.
Mas o bichinho e ficou sempre.
A relação com a música a vida toda, semi-profissional, mas sempre tive uma profissão.
Pois.
Design gráfico.
Mas o bichinho esteve sempre presente. E quando é que.
Está sempre presente.
E quando é que começaste a aprender a tocar? E qual foi o teu primeiro instrumento?
Foi em 1974, eu era miudinho ainda, mas com toda aquela convulsão social a seguir à Revolução, e na minha família havia muita política, portanto éramos muito politizados. Eu comecei a tomar outro gosto pela música e em 74 pedi ao meu pai, como prenda de Natal, uma guitarra, não queria mais brinquedos. Portanto, compraram-me uma guitarra e mandaram-me para uma escola onde eu tive meio ano.
Boa.
A aprender guitarra.
E a partir daí começaste a aprender e começaste a tocar. Quando é que começaste a tocar ao vivo? Qual era o estilo de música? Quais eram as tuas influências?
A partir daí comecei a tocar aqui nos vós de escada da rua. A gente juntava-se à noite, tínhamos esse bom hábito e tocávamos. Havia mais miúdos com instrumentos, harmónicas, guitarras, e às vezes juntávamos aí nos vós de escada e tocávamos ao vivo. Eu tive a minha primeira experiência na igreja, que a determinada altura fui para o Exército de Salvação, e eles tinham uma comunidade jovem que usava instrumentos, tinha muita música. Portanto, as minhas primeiras participações ao vivo foi no Exército de Salvação, mas ao mesmo tempo que andava no Exército de Salvação, também frequentava uma escola de artes, a António Arroio, onde a música também estava presente todos os dias. E aí fiz o meu primeiro espetáculo ao vivo no 25º aniversário da escola, que é na primeira parte do concerto do Barroso. Assim, um bocado despercebido, com uma banda improvisada, mas técnico.
E qual era o estilo de música?
Blues. Sempre foi a música que mais me influenciou. Talvez porque na minha família também tinha primos que ouviam muita música. E desde tenra idade que me bombardeavam com blues e rock. E o blues foi sempre a minha base de música.
Pois,
sempre
exato.
A minha grande paixão.
A primeira música que ouvimos foi Guitar Man, de Jerry Reed, que já é um músico que já anda ali a navegar um bocadinho entre o blues, o country e um bocadinho do bluegrass. Quando é que começaste a ouvir e a te interessar mais por música bluegrass?
Eu creio que sempre ouvi bluegrass, eu só não a distinguia do género, e incluía aquilo no pacote da música country. É um instinto normal das pessoas, não é? Música dos cowboys. Realmente, Jerry Reed foi um dos meus primeiros heróis, porque havia um single cá em casa dele. E eu gostava já aprendi inglês muito cedo e gostava da letra. Portanto, identificava-me um bocado com o poema. E essa música foi marcante na minha vida. Quando é que eu comecei mesmo a ouvir bluegrass? Opa, não sei. Eu, a seguir àquela fase de descobrir Simon & Garfunkel, David Garcia, e eu confundia muitas coisas na altura, também a informação não era muito.
Pois.
Portanto, acho que só tive consciência do bluegrass, que era bluegrass, quando um dia andava na net à procura e descobri que havia uma banda em Portugal que tocava bluegrass, impossível.
Que era o Stone Bones and Bad Spaghetti.
Esse é um dos meus vícios. Quando tenho tempo, procuro sempre música nova e o que é que se faz em Portugal, o que é que a malta faz. E foi assim que eu descobri a ti e a bluegrass. Estava de férias, te lembras, e de repente recebeste um telefonema do maluco a fazer perguntas sobre a música que tocaste.
Exato. Ora, agora, antes de continuarmos a nossa entrevista, vamos ouvir mais umas quatro músicas. Começamos por Freeborn Man, de Tony Rice. I've Got a Feeling, de Liz Meyer. Novamente Tony Rice com Church Street Blues. E por fim Angeline the Baker, de David Greer. São, pronto, Tony Rice e David Greer são excelentes guitarristas, portanto que é o teu instrumento de eleição no bluegrass. Liz Meyer foi uma cantora de referência a nível europeu. São músicas que tu ouves bastante e que gostas bastante, certo?
Sim, eu desde que conheço e cosporquei a minha lista, a minha playlist de músicas. Eu tenho maioritariamente blues e bluegrass na minha playlist. E estas músicas fazem parte do meu cotidiano. São músicas inspiradoras, tanto no poema como na parte instrumental. É uma coisa boa que o bluegrass tem, é que, pelo menos para mim, faz-me sentir bem disposto.
Boa, ok, vamos
eu que sempre tive uma boa ligação com a música, encontro nestes temas que vais passar à boa disposição.
Okay. Vamos ouvir então.
Well, I was born down in the Southland 20-some-odd years ago. I ran away for the first time when I was only 4 years old. I'm a freeborn man, born my homies on my back. I know every inch of a highway, every foot of back road, every mile of railroad track. Home is on my back. I know every inch of a highway, every foot of back road, every mile of railroad track.
Treat me nice. Jealousy don't cut no ice with me. check my pockets, read my mail. I feel like I live in jail. Tell me that's how love's supposed to be. These are walking shoes again. I've got a feeling I'll be keeping those traveling blues, my friend.
Música sem stress, só bluegrass.
Well, I've been a hanging out uptown, Lord, in that low down rain. Watching Good Time Charlie friends is driving me insane. Up on shady Charlotte Street, Lord, the green lights look red. I wish I was back home on the farm, Lord, in my feather bed. And I got myself a rocking chair to see if I could lose these thin time, hard time, hell on Church Street blues. Yesterday's news, I folded up page 21 and stuck it in my shoes. I gave me a nickel to the poor, my good turn for the day. I folded up my old billfold and threw it far away. And I got myself a rocking chair to see if I could lose these thin time, hard time, hell on Church Street blues. Guitar strings, old black diamond brand. I'd string up this old Martin box and go and join some band. But I guess I'm gonna stay right here in the pick and sing a while. Try to make me a little change and give them folks a smile. And I got myself a rocking chair to see if I could lose these thin time, hard time, hell on Church Street blues. Myself a rocking chair to see if I could lose these thin time, hard time, but hell on Church Street blues. Thank you.
Ora, cá estamos novamente com o Hildebrand Soares, guitarrista dos Stone Bones and Bad Spaghetti, provavelmente a única banda de bluegrass em Portugal. Continuamos com a nossa entrevista. Hildebrand, depois de começares a ouvir música de bluegrass, o que é que te levou a ouvir mais e mais e mais e música de bluegrass e entrar dentro do estilo, ao ponto de quereres tocar bluegrass e aprofundar a música bluegrass?
Duas coisas distintas. Primeiro, quis tocar bluegrass, sem saber o que era. Se te lembras, pedi-te para ir assistir um ensaio da banda, né? Comprei um banjo e um bandolim e fui para lá assistir aos ensaios para perceber o que era o bluegrass.
E eu disse para ir tocar guitarra.
E tu puseste-me a tocar guitarra onde eu estou até hoje. O banjo e o bandolim ficaram pelo caminho. O que é que me levou a interessar mais pela música bluegrass? A música bluegrass para mim é um mundo de géneros musicais, onde encontro música tradicional, que eu já ouvia, como a música irlandesa, de que sou fã, a polka, que é um género musical que eu gosto, as valsas, que sempre me foram uma delícia, o blues, o country blues, o Willy Billy blues, o swing. Eu descobri isso tudo no bluegrass de uma forma mais leve. A partir do momento em que tive consciência de que tudo isso coexistia no bluegrass, comecei a ouvir mais bluegrass. E depois foi uma descoberta contínua do tipo de artistas que lá existem. Juntando isso à minha paixão pelos instrumentos acústicos e os cordofones, nomeadamente. Temos aí o banjo, o bandolim, até o ukulele, inclusive, o dobro. Bem, a partir de determinada altura, o bluegrass ocupou a minha vontade de descobrir e eu passei a dedicar-me mais ao bluegrass. Nunca larguei os outros géneros musicais. Continuo a ligar os tarecos cá em casa e a tocar desde o rock a música brasileira, se quiseres, mas o bluegrass fascina-me porque coexiste muita coisa lá dentro. E depois também de começar a conhecer as pessoas do bluegrass, não falando dos portugueses só, mas falando também de toda a comunidade, foi mais um motivo para me apaixonar pelo bluegrass, porque é uma comunidade de gente muito simples e onde há muito entre ajuda.
Isso leva-me à próxima pergunta, que em 2011 entraste para os Stone Bones and Bad Spaghetti, que já existem.
Nem sei como. Foi assim, de repente.
Foi assim.
Estava lá.
E há mais de 10 anos que estás na banda, e já partilhaste muitos palcos com os outros elementos da banda, e, onde eu estou incluído, palcos em Portugal, palcos no estrangeiro, festivais de bluegrass em França, Noruega, Holanda, Suíça, Bélgica. Espanha, Bélgica, uma série de países. Como é que tem sido essa experiência?
Muito gratificante. Como pessoa, porque eu sempre gostei de viajar, já a minha profissão me levou a viajar muito durante toda a vida, portanto é gratificante tu seres com uma banda para ir tocar a qualquer lado. É bom, é uma comunhão muito boa entre amigos. O que é que eu posso dizer dessa experiência? Que me transformou como pessoa, porque realmente quando viajamos e dentro do âmbito musical, muita coisa em nós se transforma. Eu aprendi muito. E o bluegrass é esta coisa boa, pá, é a partilha. Nós partilhamos muito. E se tu bem te lembras, a primeira vez que eu fui para um palco na Holanda, eu ia cheio de medo. Levava uma guitarra de contraplacado com uma panela lá dentro, porque eu ia só de guitarra comigo.
Mas foste bem acolhido.
Muito bem acolhido. E ganhei muitos amigos. E eu lembro-me bem como eles me davam palmadas nas costas e me empurravam para o meio do círculo da jam session, e eu aflito. E tocava e ia perdendo os medos. Portanto, eu acho que é uma paixão para mim o bluegrass. Tu sabes disso, não é? Ao fim de 11 anos. Os desafios também que o bluegrass nos dá, porque nós, ao querermos tocar bluegrass, acabamos por estudar um pouco mais de música. E é um desafio. Depois também há aquela parte em que tocamos com um instrumento de chato, que é o banjo. Portanto, temos que combater o volume do som do banjo. E isso tem sido o desafio mais giro contigo, não é? Já vou na quarta guitarra em 11 anos. Portanto, eu já dei cá de 4 guitarras só para tocar contigo e descobrir qual era grossura das cordas e o tipo de madeira com que eu podia abafar o teu banjo.
Não é preciso falares tão acerrimamente.
Não, eu falo isto com muito prazer, André. Tu sabes disso, que há coisas que eu gosto, é tocar contigo, e a nossa amizade cresceu muito à volta da música, e não só. Na vida pessoal também, porque nesta comunidade do bluegrass nós somos família, ou pelo menos eu considero isso.
É uma segunda exemplo. É uma
tenho
segunda
tido esse exemplo, porque as coisas não se separam, e mesmo quando nós temos questões pessoais, a família da música está lá, de outra forma que eu não tinha encontrado até hoje.
Pois.
E como tu disseste, eu já toquei vários tipos de música. Eu comecei por tocar a solo, em bares, na praia, depois tive bandas. Toquei com algumas bandas conhecidas, fui baixista do Zimboco, fiz projetos interessantes como o Fado Lelé, tive 8 anos com o Júlio do Marmalade, toquei no Bigfoot and the Telephone Blues Band. Mas o certo é que o bluegrass e as pessoas do bluegrass cativaram-me de tal forma que eu, em 2011, acabei por dedicar quase só exclusivamente ao bluegrass.
Bom, e foste muito bem-vindo, porque o bluegrass faz falta às pessoas. E tu fazes falta ao bluegrass, claro.
O bluegrass faz-me falta a mim também, porque é realmente, há uma mensagem que eu queria deixar a quem nos ouve: se tiverem um cordofone em casa e há algum tempo disponível, não é preciso ter um instrumento de bluegrass para tocar bluegrass. Eu sou prova disso. Eu só agora, passado 11 anos, é que tenho uma guitarra de bluegrass. Até hoje andei sempre com chaços. E correu tudo bem. Portanto, quem tiver curiosidade pode sempre procurar no bluegrass alguma inspiração. Eu acredito que eu vá encontrar.
Exato. E já agora, como é que foi a experiência de tocar no primeiro festival de bluegrass em Portugal, o Trafari Bluegrass, que foi agora em setembro de 2022, e que correu tão bem e que foi tão bem acolhido pelo público português? Como é que foi essa experiência?
Essa experiência foi o fechar um ciclo para mim. O festival estava planeado, ou seja, eu já vinha embalado de 2 projetos contigo, né? Como é que eu tenho de dizer isso de uma forma bonita? Tu tiveste o teu disco, que demorou muitos anos a fazer.
É
o primeiro projeto que tens, né? Depois foi este da rádio, em que te envolveste muito bem para divulgar o bluegrass. E o festival será o terceiro elemento do fechar um ciclo que tu também já ansiavas desde 2019. Inclusive, tivemos para fazer um concerto de abertura para o festival com um dos músicos mais falados do bluegrass, infelizmente foi cancelado no início do
ano. Tony Tritschka.
Portanto, este festival, para mim, é isso. É o culminar de uma fase, e muito bem. porque eu não levava muitas expectativas, tu já me conheces, ao fim de 11 anos, estas coisas no Bluegrass é esperar para ver o que acontece. E aconteceu tudo muito bem, e para a primeira edição, eu acho que estão todos parabéns na organização do festival, quem participou desde a organização aos voluntários, porque pelo que eu tenho visto nos outros festivais de Bluegrass, o nosso primeiro em Portugal não ficou nada atrás, e o espírito estava lá, e a comunidade da Trafaria acolheu muito bem o festival, e acho que foi uma surpresa para aquela gente que nunca tinha tido contacto assim com o Bluegrass. Eu acho que foi espetacular, e eu não podia querer mais do resultado deste festival.
Boa. Vamos ouvir mais quatro músicas: Dahl's Breakdown, de André Dahl, Tennessee Blues, de Ricky Skaggs, Down in the Dirt, de Jake Workman, e Dooley's Farm, de Molly Tuttle. Eram músicos diferentes. Molly Tuttle, uma excelente guitarrista. Jake Workman, também guitarrista que toca com Ricky Skaggs, um monstro da guitarra, um fenómeno. O próprio Ricky Skaggs é que com 7 anos tocou com Bill Monroe, tocou com Lester Flatt e Earl Scruggs. E a primeira música, André Dahl, um álbum que foi um sonho realizado para mim, em que tu fizeste a capa do álbum e colaboraste. Quer dizer, a ideia do videoclipe desta música foi tua, feita em tempos de pandemia. E pronto, o que é que me dizes destas músicas que escolheste?
Foi das experiências mais agradáveis que eu tive contigo e com a tua família, foi fazer o vídeo do Dahl's Breakdown. Estávamos em plena pandemia, tu querias promover o disco, eu já tinha dado umas ideias para o primeiro teledisco a nível de script. E um dia pedes-me um storyboard para fazer um vídeo desta música e tu querias ir de bicicleta por uma ribanceira abaixo, era a tua ideia original, de espalhar-se lá embaixo da lama.
É verdade.
Eu não achei que fosse boa ideia para o Bluegrass.
É verdade.
Um instrumental, ver o meu banjista a chutar-se todo e a chutar-se no meio dos arbustos, não foi ser um grande final.
Já tinha acontecido no ano anterior.
Eu sei. Depois da nossa conversa, tiveste a ideia da tua mulher de pôr fora de casa porque tu só querias tocar. E foi fazer o storyboard, a aventura de pôr o teu filho a filmar e a tua esposa a colaborar no vídeo também foi interessante. Ir acompanhando o desenvolvimento das filmagens e a produção das filmagens pelo Brilha, salvo erro, foi ele.
Foi o Sérgio Brilha, sim.
O Sérgio Brilha também é um amigo da banda de longa data. Foi muito engraçado, ou seja, aqueles dias foram muito divertidos contigo. E ver o resultado final e a receptividade das pessoas que viu o vídeo. Epá, foi ótimo. As pessoas riram-se e ainda hoje, quando se fala dessa música e do vídeo, as pessoas têm sempre um sorriso na cara. É bom. Mais uma vez, o Bluegrass mostra que é uma música de boa disposição.
Exato. Ok, então vamos ouvir.
Em relação
então
aos outros músicos, porque é que são quase tudo guitarristas. Epá, é o meu defeito.
Pois. É enorme.
Eu ouço muito Bluegrass. Mas realmente estou feito a ouvir tudo. Estou muito apaixonado pela guitarra no Bluegrass.
Exato.
São referências que tenho.
E fazes bem. Vamos então ouvir.
Thank you.
Música sem stress. Só Bluegrass.
my grandpa in the Blue Ridge Mountains with the whispering pines. They used to grow tobacco, then they made moonshine. But there's something better in the back of the barn down on Dooley's farm. In the Blue Ridge Mountains with the whispering pines, they used to grow tobacco, then they made moonshine. But there's something better in the back of the barn down on Dooley's farm. Down on Dooley's farm.
Ora, bem-vindos novamente ao Música Sem Stress, Só Bluegrass, o programa de rádio portuguesa que se dedica inteiramente à música bluegrass, aqui na Rádio Freguesia de Belém. Estamos em conversa com Hilbrante Soares, guitarrista de bluegrass dos Stone Bones and Bad Spaghetti. Já estamos na fase final da entrevista. Hilbrante, tem sido uma entrevista muito, muito, muito engraçada.
Muito obrigado.
Acho que toda a gente vai adorar as tuas respostas. Para terminar, já falámos de tudo um pouco, falámos do teu percurso, das tuas influências, do teu início de musical, do teu paixão pela música bluegrass. Estamos em 2023, o festival de bluegrass da Trafaria vai continuar, os Stone Bones and Bad Spaghetti estão em força a planear o futuro, a participar em festivais em Portugal e no estrangeiro. O que esperas que possa acontecer musicalmente em Portugal ao nível da música bluegrass e da banda dos Stone Bones and Bad Spaghetti?
Eu vou responder ao contrário, se não te importas. Eu espero que aconteça à banda primeiro, acabar o serviço que está a ser gravado mesmo, e que é um desafio muito grande para nós, porque finalmente decidimos fazer um disco e deixar de fazer EPs.
É bom.
E tu sabes que eu não sou homem de estúdio, porque fiquei farto de estúdios, já trabalhei em estúdios, e o que eu gosto mesmo é estar no palco e na sala de ensaios. Espero que após o disco, a banda tenha o disco pronto, que nós possamos divulgar a música do Egresso de outra forma em Portugal e chegar a mais gente.
Feita em português.
Feita em português. Porque eu acredito que quando o Egresso for mais divulgado no nosso país, vamos descobrir que afinal há mais fãs do Egresso.
É? Eles andam aí.
Há mais músicos para o Egresso. Eu conheço muito músico, quando ouve o Egresso, percebe que, olha, eu já ouvia isto e não sabia.
Exato.
Portanto, haverá certamente uma explosão de músicos. E nós temos em Portugal instrumentos tradicionais que também existem no bluegrass. Será uma transição fácil. É isso que eu espero. O disco da banda nos traz muitos concertos, muita diversão e também novos amigos e novos adeptos da música bluegrass a tocar, e que nos traga muitas perguntas para responder e muitas jam sessions para participar. Em relação à música bluegrass e ao festival, o primeiro festival para mim foi excelente, foi marcante. Tenho muita pena que neste país, desculpa dizer isto, mas eu tenho, está cá dentro da alma e sabes que eu sou um camião com as diversões. Tenho muita pena que neste país não haja abertura para ter tido mais cobertura ao festival, para que os meios de comunicação se interessassem mais pelo festival. Embora tenha tido alguma divulgação, quanto a mim não teve a merecida divulgação. E eu sei que as pessoas do festival se esforçaram para ir. É uma questão de mentalidade. E agora com a segunda edição, e com que haja uma explosão mesmo do Egresso em Portugal. Portugal precisa de se refrescar musicalmente. Precisamos deixar de estar tão dependentes das pessoas que vão à rádio dizer aquilo que queremos ouvir. E é um dos defeitos da música em Portugal. Estamos um pouco condicionados às vezes na rádio para aquilo que ouvimos. Na rádio e nos outros canais, há sempre algum condicionamento. E eu espero que o festival venha tirar esse condicionamento ao bluegrass. E principalmente que o espírito do bluegrass se espalhe pelas pessoas. É um espírito de partilha. E eu que já toquei em tantas bandas e alguns estilos de música, o bluegrass até hoje, é o único onde a partilha e a abertura é constante.
Exato.
Inclusive, uma coisa da bestial, que é emprestar instrumentos. E como tu sabes, já saí de Portugal só por saquinho do pão e da roupa interior para ir tocar, não precisei levar mais nada.
É verdade.
Eu chego ao destino e eu este ano, reciprocamente, fiz o mesmo. Pediram uma guitarra emprestada e houve uma banda que teve direito a uma guitarra. Eu acho que o Bluegrass é esta coisa toda boa, que é a partilha, pá. E nós precisávamos aprender a partilhar, não só na música e como nos...
É, na verdade, um estilo de música diferente.
O Bluegrass é esta coisa boa. As pessoas que tocam Bluegrass simplificam muito, não sei porquê. Simplificam muito a música, simplificam muito a comunicação, ajudam-se muito. E depois é acústico. É uma benesse. Uma benesse fazer o som ao vivo. Os técnicos de som não se chateiam tanto, os músicos não se preocupam tanto e as coisas funcionam de outra forma, muito mais leve. Eu espero que Portugal venha a conhecer melhor o Bluegrass a partir do próximo festival, que compre muitos discos da banda e das outras bandas. E principalmente que haja mais músicos.
É, isso é muito importante.
Isso é para mim era o mais importante, era ver músicos e cantar Bluegrass em português, porque nós fizemos esse teste, começámos a compor em português,
né?
Já tinhas o carteiro, já tinhas, quando eu entrei para a banda, já existiam algumas músicas, né?
O
guitarrista que tinha fundado a banda contigo, que é o Nuno Paulo, e vocês tinham composto algumas músicas em português. Portanto, aproveitando todo esse caminho, nós continuámos a compor bilíngue, inclusive em castelhano, já compusemos uma música.
Exato.
E a coisa funciona muito bem no Bluegrass. E é isso que me fascina. Pá. Eu espero que com esta próxima edição do festival que as pessoas vejam o que é o Bluegrass. Aliás, quem foi ao festival este ano teve essa percepção.
Exato.
Viu bem. E o feedback que está nas redes sociais sobre a primeira edição do festival, fundamente é isso.
É para continuar.
Uma comunidade de gente muito leve, muito bem disposta. Pá, não houve até hoje qualquer indício de que as pessoas não gostassem. Portanto, é uma música que toda a gente aceita bem, pelo seu ritmo, pela sua velocidade, para aquilo que transmite. E é acústico. A portabilidade de poder tocar em qualquer lado, acho que é excelente.
É bom. Vamos então terminar a nossa entrevista, o tempo já acabou. Vamos ouvir Dust in a Bag de Billy Strings, o novo portento da música Bluegrass. É um músico quem tu admiras muito. Ficamos por aqui.
E porque é que eu admiro? Porque ele é parecido comigo. Portanto, ele também não toca o Bluegrass tradicional.
Também.
Ele mete os velhotes do Bluegrass tradicional com os pelos em pé, porque ele realmente é muito inovador, experimenta muita coisa. E é um rapaz que teve uma vida difícil.
Mas tem a influência do Bluegrass tradicional através
e toca palco. Também Bluegrass tradicional. Eu comecei a ouvir o Billy Strings acho que há 3 anos só. Ele era pouco conhecido. E acompanho o trabalho dele porque ele é realmente um rapaz inovador na guitarra. E além de ser inovador, teve uma vida difícil e encontrou no Bluegrass um caminho bom.
Exato. Vamos terminar então. Hilbrand,
foi um prazer estar convosco.
Igualmente, muito obrigado pela entrevista.
É sempre um prazer falar de Bluegrass contigo.
Ainda bem.
Fora da sala de ensaios. Como é óbvio. E cá te espero para a próxima sessão de gravação, que já é.
É já aproximadamente.
Daqui a uns dias. É já aproximadamente.
Ok.
Bem-aja e espero que o Bluegrass continue a crescer.
Continue. Exato.
E que o teu programa tenha muito sucesso. Que é um bom mecanismo de divulgação do género musical.
Obrigado. Vamos então ouvir Dust in a Bag e Billy Strings, a última música do programa de hoje. Música sem stress, só Bluegrass. Eu sou o André Dal, até à próxima semana. For some dust in a baggie.
like Mom and Papa said, I wouldn't be locked up in prison, troubled in hell. I took that little pop and sucked until my mind was spun. I got 20 years to sit and think of what I've done. This life of sin,
life of sin
has got me. Well, it's got me back in prison once again. I used my only phone call to contact my daddy. I got 20 long years for some dust in a bag. Singing this old song, my life is a disaster, Lord, and I feel so ashamed. In here where they call me by a number, not a name. This life of sin has got me new. Well, it's got me back in prison once again. I used my only phone call to contact my daddy. I got 20 long years for some dust in a baggie.
Música sem stress, só Bluegrass. O programa de André Dal na Rádio Freguesia de Belém.